Pronto. Eu desliguei aqui, passou o carrinho do Papai Noel, tá muito barulho. Esperei sair o carrinho do Papai Noel aqui. Hoje não tem notícias, né? Tem uma da Vale, mas foi só a conclusão do deal, né? Acho que a Vamos fez a cisão ali com a Automob, né? Na segunda-feira, mas nada. A gente já falou disso semana passada. Acho que a grande questão ali é mais a volatilidade do mercado mesmo, né? E isso acaba fazendo com que a filosofia Baxter, né? Ela se mostra, né, o valor, né? Porque se você compra valor, né? Compra geração de caixa, compra simetria, empresas boas, né? Ela aguenta, né? Você monta a carteira justamente para aguentar a queda, né? Tipo a carteira Rock, né? Porque a gente não controla preço, volatilidade, macroeconomia, micro, né? Economia lá fora, notícia, a gente não controla nada disso. O que a gente controla é o que a gente coloca dentro da nossa carteira. Então a volatilidade aumenta, mas você vê a quantidade de dividendo, né? Petrobras veio hoje dividendo, semana que vem já fica aí de novo, né? Semana que vem vem Banco do Brasil, CEMIG. Acho que vem Petrobras de novo na segunda-feira, dá mais uma rebarbinha, né? Então, acho que a gente tem que monitorar justamente o resultado das empresas. Enquanto o resultado das empresas não estiverem piorando, né? Para a gente tá bom, né? Volta nesse tempo de volatilidade, parece que as empresas boas apanham mais do que deveria. As empresas ruins apanham menos do que deveria. Isso está correto? Acho que as duas apoiam do mesmo jeito, que é como a gente só tem empresas boas, na maioria, né, então a gente olha mais o nosso lado, né? E também tem o seguinte: quando você olha uma empresa ruim, caindo 10%, 15%, uma empresa que você não gosta do negócio, você acha que lá é normal, você fala assim: ah, tá ruim mesmo a situação, o dólar tá aumentando e tal, né? Taxa de juros, percepção não tá boa também, né? Então, nada mais assim normal que uma empresa dessa empresa apanhe. Não é quando você olha uma empresa que você sabe que o estado está bom apanhando junto, perto, junto, você fala, nossa, né, mas não está certo, né? Essa empresa que está, o estado está bom, está pagando dividendo, está crescendo, está comprando ação e o mercado está batendo do mesmo jeito, né? Então, acaba mais uma percepção que você considera injusto, né? Essa questão de considerar injusto, você tem que pensar do outro jeito, né? Você fala assim: ah, estamos lá montando posição. Se as pessoas vendem nesse preço aqui, claro que você tem menos dinheiro que você gostaria de ter, né? Você tende a querer movimentar a sua carteira. Tem um amigo meu mesmo que perguntou para mim. Acho que eu vou vender Klabin e vou comprar banco, né? Eu falei assim: ah, se você olhar o número, né? Só o número até faz sentido, mas por que que você vai fazer isso, né? A Klabin ainda está simétrica, né? Não vendo só pra, não vendo só porque subiu e outra caiu. Se você fizer isso, também você vai trocar VEG por Cielo também, entendeu? Então, não vamos fazer grandes movimentos, né? Vai com o dinheirinho novo, né? Semana passada mesmo, eu falei que fiquei com vontade de vender uma para comprar outra. Fiquei andando até a vontade passar, né? Isso é normal, vontade de sardinhar todo mundo tem. O Jota falou: você acha ruim a ideia de vender imóvel antigo de aluguel e comprar imóvel recém-construído para não precisar gastar dinheiro da reforma? Normalmente, né, precisa ver caso a caso, compensa você fazer uma reforma do que você trocar, né? A troca seria caríssima, né? Às vezes o imóvel antigo está num lugar melhor até. Mas tem que ver o caso a caso. Sem entrar em político, o que você acha do cenário macroeconômico? Vi algumas pessoas comparando o momento atual com o que ocorreu em 2014 e 2015. Ó, não tem comparação 2014 e 2015 com a questão atual, certo? 2014 e 2015, as empresas estavam com resultados ruins, né? Estavam com dívidas altíssimas, né? A economia brasileira não estava boa, né? Assim, a percepção, né? A perspectiva estava ruim também, né? Então você não tinha simetria. Mesmo que acabou sem queda, não existia simetria. Hoje está diferente, né? É uma questão de confiança do mercado e também de uma questão assim de um pouco de, assim, de gasto público, né? Que eles aumentam a inflação com gasto público, né? O tripé econômico, né? Não tem jeito, né? Daí eles têm que subir a taxa de juros, só que não consegue reduzir a inflação, né? Porque continua o gasto público, né? Estou falando tecnicamente aqui, certo? Então você pode, como eu falei semana passada, então você pode brigar com isso, certo? Ou entender que isso daí, enquanto não tiver uma mudança assim de caminho, né, vai continuar, né? Então você, em vez de você ficar que nem barata tonta assim, você entende como que vai ser, se você aceita ou não, certo? Se você não aceita, você vai na renda fixa, põe no tesouro direto, mesmo o tesouro direto, a volatilidade é grande se você colocar na curva longa de juros, né? Agora, se você aceita e vai para renda variável, entende que varia, né? O que importa é a geração de valor que a sua carteira te dá, né? Que cotação é uma coisa que o mercado coloca, mas o valor da sua carteira é outra. Tem um exercício muito bom que às vezes eu faço, porque às vezes a gente fica meio assim de saco cheio. Pega a sua carteira e coloca ela no preço da onde você acha justa a ação, certo? Onde ela já teve, por exemplo. Ah, tal ação já teve em tal preço. Tá entendendo? Se você acha que tem, que ela tem condição de voltar naquele preço, coloca a sua carteira naquele preço. Você vai ver daí você vai ver o quanto a sua carteira tem upside, né? É um bom exercício isso daí, até para a gente ficar com o controle emocional um pouco melhor, né? Então, se você aceitar essa condição de uma taxa de juros mais alta, mercado mais volátil, mais desafiador, daí você vai aproveitando e vai comprando patrimônio, né? Mais cedo ou mais tarde, o mercado volta, o Brasil é um país forte, né? A tendência é voltar, porque também vamos supor que o Brasil não volte, certo? E todos os piores temores aconteçam, certo? Aonde se eu tiver seu dinheiro, você está ferrado. O seu comércio vai estar ruim, seu emprego vai estar ruim, o seu imóvel de aluguel vai estar ruim, tá entendendo? Então, é uma coisa assim que você tem que entender isso daí, tá entendendo? Então, a bolsa é uma coisa que ela reflete mais, né? Porque ela é mais. Como o preço está ali e tem liquidez e tem volatilidade, né? Tem negócio toda hora, então ela reflete, né? Mas tudo na vida é assim, né? Se você quer comprar simetria, é na época que tá tudo com um momento mais desafiador, né? Agora, tomem cuidado, né? Para não reagir ao pessoal da internet, que a maioria não sabe o que está falando, nunca passaram, certo? E eu posso falar uma coisa para você: 2014, 2015, estava um pessimismo igual ao que está hoje, tá entendendo? Mudou em uma semana, mudou, né? Aconteceu o evento lá e mudou. Tá entendendo? Então, e dali a bolsa foi em linha reta até 2020 subindo. Então, se você tiver bons ativos, estiver equilibrado, gastar menos que ganha, e por aí vai, né? A gente passa por tudo, né? De novo, se caso virasse uma Venezuela, assim que a turma fala, não importa onde está ali seu dinheiro, certo? Estaria ruim do mesmo jeito. Então, mas não acredito, não chega nem na minha cabeça na Venezuela. O Brasil é muito, muito diferente da Venezuela. As instituições brasileiras são melhores, muito melhores, né? A economia brasileira é melhor, né? Então, a gente toca um pouco aqui no assunto porque eu entendo que a gente tem que dar uma palavra assim, de incentivo um pouco, né? Porque às vezes a pessoa fica bombardeada, né? Então, pensem assim, né? Tudo vai passar, né? O que vai importar é se a sua carteira aguenta ou não. Por qual motivo no Brasil os bancos têm rentabilidade alta e nos Estados Unidos os outros países bem menor? Primeiro que o brasileiro paga a taxa, né? Ele é acostumado a pagar, né? O brasileiro ele não sabe fazer conta brasileiro, né? Ele vai, né? Dividiu em 12 vezes, o cara compra e acabou, né? Tá no DNA do brasileiro, né? Então os bancos ganham, né? A segunda questão, na minha opinião, né, isso eu estou falando é a minha opinião, não sei se eu estou certo, não, é que aqui no Brasil os bancos são considerados o patinho feio, né? No sentimento assim que os bancos são os bichos malvados, né? E o povo assim é massacrado pelos bancos. Até que é uma meia verdade mesmo, não é uma... Mas na verdade é o seguinte, sem os bancos, tá entendendo? A economia para, né? Você não vai comprar carro, não compra nada, não tem financiamento, não vai ter financiamento do negócio, tal, né? E na verdade, assim, tem esse sentimento que os bancos são malvadões, né? Impede que faça certas leis, né? Que façam com que as pessoas que realmente devem para o banco, né, sejam mais penalizadas, né? Eu não estou falando para penalizar as pessoas salariados que se atrapalharam um pouco, tal, né? Não, mas tem muita pessoa assim que aproveita, certo? Então, e não acontece nada, ninguém não pode tirar nada das pessoas, não pode fazer nada, e acaba o bom pagando pelo ruim. Então fica essa taxa de juros altíssima, né? E o banco vai ganhar com essa taxa de juros altíssima, né? Na minha cabeça é um pouco disso. Mas fora disso, os bancos brasileiros são os melhores do mundo, eu sempre falei isso para você. E o Banco Central é o melhor do mundo também. JSL, dividendo anunciado. JCP de 32 centavos, agora em dezembro, cotações. Mas isso daí tá todas as empresas assim, né? Tá, dividendo yield vai ser. Por isso que eu falo, é por causa disso daí, né? As cotações caíram, mas os resultados das empresas não caíram, até subiram nos últimos meses, a gente viu, né? Tirando a SLC e MDIS, que o resultado veio pior, o resto veio tudo de. Ou vieram mesmo, mais ou menos a mesma coisa, ou vieram melhor, algumas bem melhores. Então isso cria dividendo altíssimo, né? O dividendo sobe, a cotação cai. O senhor do Bradesco falou em uma entrevista que pensam em fazer IPO do Bradesco Seguros, dependendo das condições de mercado, é uma boa empresa. Sim, é sempre um valor escondido que está lá na empresa, né? Tirando a Covid, aconteceu alguma crise que a distribuição de dividendos dos bancos baixou a força? No Covid nem baixou, né? Baixou no começo, porque teve o governo incentivou bastante coisas, né? Então ficava meio assim. Num tom ruim, né, de o governo liberar assim dinheiro para as empresas, colocar os empregados recebendo pelo governo, né? Baixando taxa de juros e as empresas pagando dividendos, né? Então, no primeiro momento eles não pagaram, mas depois voltaram, né? A distribuição de dividendos abaixou justamente em 2014, 2015, por isso que eu falo que foi diferente. Por quê? Porque o resultado das empresas estavam ruins, né? Tinha afetado os resultados. As pimentinhas, vamos, Armax, Panvel, eu não sei se é a pimentinha. Movida e Cash caindo 40%, exceto Movida, todas ainda boas. A Movida não está ruim, certo? Se você olhar o EBITDA da Movida, ele está aumentando. O problema é o seguinte, que o resultado está drenando para o debenturista, não para o acionista. Está, né? Juros altos, é um negócio que eles têm que trocar o modelo de negócio deles todo cada 15 dias, cada 15 meses, né? Então cada 15 meses tem que vender o carro e fazer renovação, né? Então tem um custo de capital de giro caro, né? E alto. Então é a mesma círculo virtuoso que acontece quando tá juros está baixa, tal, né? Agora está entrando num círculo vicioso que faz com que o resultado drena ali para o debenturista, né? E a empresa fica mais arriscada, lógico. Agora você entende colocar pouco valor e sempre. Justamente porque se você entra de uma vez, você vê uma pimentinha, né? Você gosta. Então você fala assim: eu quero ter 60 mil reais nela. Se você coloca 60 mil e ela cai, daí você vai pôr mais dinheiro, daí você começa a ficar desconfortável. Agora se você coloca 2 mil, ela caiu, você coloca mais 2, vai pôr mais 2. Nem que você, a hora que você chegar nos 60, você faz um preço médio, você está acostumado com a empresa. E principalmente, se você validou a empresa, né? Que muita empresa nova você não valida, você entra pensando numa coisa, daí você começa a acompanhar a empresa, você vê que não é tudo aquilo que ou que você esperava ou que tem alguma coisa que você não tinha, que você não viu. Já tinha visto uma simetria tão grande na B3, eu nunca tinha visto coisa igual. Tem umas pimentinhas com poder de lucro quase inacreditável, só nos cabe aproveitar. É, você tá certa, não dá para acreditar, né? Só que tem o seguinte, né? De cima para baixo, de baixo para cima, né? Essa simetria pode vir de cima para baixo, né? Quer dizer, a empresa piora e ela perde a simetria porque ela piorou, né? Não vejo acontecendo isso na maioria das nossas empresas, né? Pode acontecer numa ou outra, né? Mas não vejo, né? Claro que a situação econômica pode piorar muito, daí é outra coisa, mas com os dados que a gente tem hoje, eu não vejo acontecendo. É, só que a simetria ela não está em tudo, não está só na bolsa, está em tudo, né? Está em fundo imobiliário, tá na renda fixa, está em debêntures, está em tudo, né? Então é uma época assim que como essa simetria está gerando bastante caixa para você, tá entendendo? Muito dividendo, muito cupom, né? Muito rendimento de fundo imobiliário, você usa esse dinheiro para melhorar o seu patrimônio. Eu nunca vi nem parecido, né? Porque acho que a grande vantagem foi o seguinte: quando começou a pandemia, certo? A bolsa caiu para 60 mil pontos, né? Tava 115, 120 mil pontos, foi para 60, caiu 50%. Ali é que eu. Ninguém tinha visto aquilo ali. Né? A última pandemia foi em 1920, né? Então, foi outra época, né? Não tinha informação, não foi uma pandemia global, né? Porque não, aqui no Brasil mesmo só chegou a gripe espanhola porque um navio contaminado chegou no Porto, acho que no Porto do Rio, se não me engano. Não sei se foi no Porto do Rio ou no Porto de Santos. Até o presidente da República do Brasil morreu, né? Pouca gente sabe, né? Mas o Rodrigues Alves, né? Ele tinha sido reeleito. Reeleito não, ele foi presidente do Brasil no começo do século XX, né? 1904, 1908, por aí. Daí ele ganhou de novo na eleição de 1918, 19, 1918, acho. Daí, antes dele tomar a posse, ele morreu. Daí entrou o Epitácio Pessoa, né? O Epitácio Pessoa, que era o tio, né, do João Pessoa, né, que dá nome à capital, porque a capital da Paraíba, era Paraíba mesmo, né? Era a cidade da Paraíba. É, e daí o João Pessoa foi morto em Recife. Né? Não lembro, acho que foi por causa de mulher, mas eu não lembro direito o que foi. Né? É, e ele era um político muito influente ali, né? Daí deram o nome da capital ali da Paraíba, de João Pessoa. É, só para um pouco de informação inútil aí. Eu gosto, né? Então às vezes sempre tem alguém que gosta aqui. É, então, como a última pandemia foi em 1920, e a gente entrou em 2020, os governos não sabiam lidar com isso, a gente não sabia lidar com isso, o que os governos fizeram? Eles inundaram o mercado com liquidez. Né? Inundaram o mercado com liquidez. O que que isso causou? Causou a recuperação em V na Bolsa. Né? Era pacotinho em todo lugar, né, chegando, né? Todo mundo comprando, né? Porque todo mundo foi em casa, não gastava, então começaram a comprar, a bolsa voltou. E esse dinheiro, e essa liquidez chegou na bolsa, né? Porque o cara ficou em casa, não tinha o que fazer. O que ele começou a fazer? Ele abriu uma conta corretora e começou a fazer. Começou a entrar na internet, começou a comprar ação, começou a dar certo, né? Porque a bolsa estava voltando em V. Né? Daí criou aquela horda lá de pessoas que acharam a bolsa muito fácil, muito simples. Né? Chegou 2021. Pegou o mercado, pelo menos assim, na boa parte, em surpresa, né? Porque começou uma inflação de liquidez, não de consumo, né? Porque a inflação de consumo é um beabá ali para os governos, né? Começou o consumo, eles aumentam o compulsório de banco, né? Aumenta um pouco a taxa de juros, né? E a taxa de juros tende a descer mais rápido. A inflação tende a descer mais rápido. Como a inflação de liquidez, ele fica num círculo vicioso, né? Tem liquidez, né? Então tem consumo. Mas não tem um consumo que faça gerar muita inflação, né? Então não adianta você subir o compulsório do banco, o banco já não está emprestando tanto porque ele já está restritivo. Né? Então você aumenta a taxa de juros, mas a liquidez continua, né? E o governo injeta um pouquinho de dinheiro, então ele vai fazendo o seguinte, que a taxa de juros vai aumentando, a inflação não abaixa, mas também não aumenta. E o PIB sobe, né? Porque um dos grandes incentivadores do PIB é justamente o gasto público, né? Então ele vai criando assim uma economia que não está numa crise tão grande, né? Porque quando a gente ouve as pessoas falando assim, principalmente aquelas que não entendem muito, fala assim, não, mas o desemprego está baixo, a coisa está baixo, a coisa está assim, e a turma está tudo, os restaurantes estão lotados, tal mesmo, entendeu? O shopping está lotado, sei lá, tal, né? Então, mas isso gera o seguinte, ele gera uma situação que ele perpetua, né, assim, um círculo assim por um tempo, essa situação de resultados das empresas bons, né, pelo menos por enquanto, pode ser que afete no próximo trimestre, mas por enquanto não afetou, né, e com o mercado depressivo nas cotações, né, então isso vai criando simetria, né. E a gente enxergou isso rápido, né? Não, não enxergou tão rápido como deveria, porque ninguém enxergou, na verdade, mas enxergou. Então, de 2021, a gente está falando, ó, devagar nas pimentinhas, pode, sim, se quiser comprar, não tem problema, porque mesmo porque a cotação, como o Carlos falou aqui, tem poder de lucro nas pimentinhas já, coisa que eu nunca vi. Mas foca no poder de lucro das empresas, né? E acho que a gente tá passando bem aqui na crise. Imagina o pessoal que tá ancorando. Explica um IPO seguro do Bradesco, o BBC distribuiu o lucro da venda e fica com 50% da empresa, ganhamos o valor em ações da nova empresa. Cada caso é um caso, né? A Vamos, ela deu ações, né? Ela não distribuiu dividendo, não deu nada, não recebeu o dinheiro, né? Deu as ações para os acionistas. Os dividendos da carteira aumentaram muito do ano para ano. Eu acho que esse ano aqui vocês vão ter uma surpresa muito grande quando vocês forem imposto de renda. O Fili está falando assim: o fato de a Zetec ter fluxo de caixa operacional negativo desde 2020 é preocupante? Veja bem, eu não acho que esse 2000, até desde 2020 é verdadeiro. Tá entendendo? Ele é assim, o fluxo de caixa operacional negativo, ele é preocupante quando ele é corporativo, né? Não operacional, né? A empresa está mal, paga muitos juros, e outras despesas, né? Fornecedores, o que for, né? Tem que rolar dívida, tal, né? Então, o fluxo de caixa operacional, quando ele vai drenando ali para a corporativa, ele não é bom. Agora, quando é operacional, de tempos em tempos é assim mesmo, né? A empresa começa a aumentar a operação e fica negativo, né? Mas a dívida da Zetec está equilibrada, né? Então, não tem problema. O problema da Zetec é a taxa de juros, né? Percepção, né? Construção civil é na veia, né? Mas também cria distorções, né? E nas construtoras são duas distorções: é no resultado do poder de lucro e na nave, né? Se você olhar a nave das maioria das construtoras, está um terço a cotação está um terço, quando muito, da nave, né? Juliana recebeu dinheiro vendo apartamento e eu vou usar para comprar ações. Aí, Juliana, você faz o que você achar que deve. Eu não dou palpite nisso daí. Que taxa de juros você usa para calcular o poder de lucro atualmente? 15% conforme o mercado. Projeto atual de 12,25. Se você acha que não tem muito risco na ação, né, você usa Selic e desconta o imposto de renda, né, que a gente usa. Agora, se você acha que a empresa tem um certo risco, você coloca um prêmio de risco. Agora, o que o mercado projeta, 15, 17%, não quer dizer que vai acontecer, tá entendendo? Lembra que quando a taxa de juros chegou a 10 e pouco, o mercado tá achando que ia para 9, né? E daí começou a piorar e foi para cima, né? Últimos 5 anos ninguém acerta com a artéria positiva. Alguém diferente de mim, 5 anos já porta, 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 crescendo as ações, mas o valor só cai. Queria mais 5 anos, mais dinheiro para aportar. Só você. Explica o que aconteceu com a Vamos, por que subiu tanto dividendo e a venda das concessionárias. Foi a venda das concessionárias? Não, a venda das concessionárias não entrou em dinheiro, né? A Vamos, né? Ela tem resultado bons, né? Você pega o balanço dela, tem resultado bons, né? A dívida dela é um pouco alta? É um pouco alta, 3 vezes, né? Mas se você olhar o backlog dela, né? Se ela securitizar todo o backlog, paga a dívida, né? Claro que ela nunca vai fazer isso, porque ela fica se 3 anos sem ter geração de caixa, né? Estou falando tecnicamente, assim, né? Uma suposição. Vamos supor, uma construtora que tem dívida, mas tem lá, ela tem dívida de 1 bilhão, mas tem 1,5 bilhão em recebíveis. Ela pode securitizar esse 1,5 bilhão e ficar sem dívida, né? No caso da Vamos, é mais ou menos a mesma coisa. Ela tem o backlog dela é 12 bilhões, né? E ela deve 10, alguma coisa assim. Se descontar os juros, vai dar mais ou menos equilibrado, vai dar por aí, né? Sem contar que ela tem um backlog represado, ainda que são os caminhões que não estão alugados, então estão em transição. A questão da dívida em si. Se ela continuar operando, não é o grande problema, né? O grande problema é justamente se ela não piora, se ela piorar, né? Então ela distribui dividendos, ela sempre distribuiu os dividendos, né? Só que é o seguinte, né? A cotação estava 15, né? Ela pagou 26 centavos, certo? Então de 15 para 26 daria 1,5, né? 1,70, né? Como a cotação está 5 e ela pagou 26, dá 5%, né? Então é o que eu falo. Foi um complemento daquela pergunta que você fez antes, né? Todos os as empresas continuam com o resultado melhorando e a cotação cai, o yield sobe, né? As vendas das concessionárias, né? Eu acho que vai ter dois impactos ali, né? O primeiro é que vai ficar focado, né? Eu gosto de empresa focada, certo? Esse negócio de uma empresa faz X e daí ela cresce bastante e vai para Y, vai para Z, eu não gosto. Eu prefiro que fique no X, né? E não tenha o que fazer com o dinheiro, distribui, né? Eu acho que é melhor assim. E o segundo lugar é o seguinte: a concessionária, a receita da Vamos era 12 bi, né? A da concessionária era 9 e da Vamos era 3, né? O lucro da Vamos era tipo 1 bi. 950 milhões era da Vamos e 50 milhões era da concessionária. Tá entendendo? Então, imagina assim, tirar todo esse capital de giro, todo esse capital, né, e deixar a empresa somente focada, né? Veja as margens para onde vão, né? O ROI, tudo, né? É claro que as concessionárias, né, elas estão passando por um momento, né, ruim para o largo negócio, tal, né? Também taxa de juros, né, inibe a compra, tal. Só que como negócio, certo? Na minha cabeça, e eu posso estar errado, o retorno de uma nunca vai ser igual ao retorno da outra. Entendeu? Não tem, a mesma coisa que você. Uma coisa que às vezes, né, quando uma ação tá muito, sobe demais, entendeu? Você acha que está muito para lá de Bagdá, tal, né? O que pode me fazer trocar uma ação é o negócio, não é o preço da ação, tal, né? É assim, ó, se eu acho que um negócio, que eu comprei aquela ação e, não, e acabou, o negócio acabou ficando, que eu achei que era mais complicado assim de gerar valor, né? Então, se tem uma empresa que gera valor muito fácil, muito simples, né? E você tem uma que gera, que é muito difícil, né? Sempre dá alguma coisinha que não gera, que é difícil, que acontece alguma coisa lá fora que afeta a empresa, acontece aqui, afeta a empresa, tá entendendo? E as outras não, em uma outra empresa que não é tão afetada. Eu estou falando isso, que eu estou falando assim, que é o que me faria trocar uma empresa, mas o principal aqui é o seguinte: é o que me faria. Eu vejo vocês aqui com uma ânsia de diversificar demais, né? E hoje, como tem muitas ferramentas que você pode colocar, né? Tesouro direto, debêntures, fundo imobiliário, poupança, dólar, até criptomoedas, tem uma leque para você diversificar. É muito difícil você ter 15 ações e você vai pôr a 16ª ser melhor que a primeira, a segunda, a terceira sua. Quem faz isso foi o Buffett, não sou eu. Então, quando vocês forem pensar numa ação para colocar na carteira, a primeira pergunta que tem que fazer é a seguinte: essa empresa é fácil dela ganhar dinheiro? Entendeu? É fácil dela gerar valor? Ela vai gerar valor, e vai drenar ali o resultado pro acionista e não pro debenturista, né? Tem que fazer ela, ou você tem que colocar dinheiro nela e tirar um pouquinho, né? Qualquer coisa afeta ela, né? Então você pega ali, né, um banco, por exemplo, que é o modelo mais fácil de ganhar dinheiro, né? É claro que você não pode ter 100% em banco, né? Mas daí você fala assim, ó, o banco me dá um ROI de 25, 22, né, o Itaú, o Banco do Brasil. Às vezes, né, porque você tem que fazer aquela conta, né? Se o ROI do Banco do Brasil tá 18, mas o PVPA dá 0,75, né? Então você tá levando um ROI maior que 18, você tá levando um ROI de 23, entendeu? Se um banco está dando um ROI de 20, mas o PVPA está 1,5, você não está levando 20, você está levando 15. Aliás, 12,75, né? Então você tem que saber o retorno que você está tendo, né? Daí você fala assim: ah, essa empresa aqui, né, ela tem que fazer uma operação muito grande, né, para ter uma margem muito pequena, né? Compensa, né? Eu vou diversificar ali. Né? Então, essa é a grande pergunta quando você vai diversificar. E é o caso da Vamos com a concessionária, né? A Vamos, ela se replica muito fácil, né? Só comprar caminhão que ela se replica, né? A concessionária não, né?
Se o Banco do Brasil formal. Quando o Banco do Brasil. Você pergunta isso toda coisa. Quando o Banco do Brasil der prejuízo, a gente comenta. Tá bom? Você tem toda a razão. Uma carteira Roc, Balboa é a melhor coisa para passar essas crises. Dividendos também dão alento. Né? Mas isso é difícil você. Como as pessoas olham só o rendimento, né? É difícil a pessoa entender isso. Porque na época boa. Quantas vezes eu não. Eu fui para Brasília uma vez, né? Dei uma entrevista num canal lá de YouTube, né? Do amigo meu. Eu tava falando justamente isso, né? Você tem que comprar valor, tal, não sei lá, tal. Das caras lá, e os caras estavam acostumados mais com trade, eu via seus comentários. Mas essa Baster é muito coxinha, né? Esses caras são sem sal da Baster, né? Mas tem um monte, assim, né? Dos comentários, né? Daí, eu esses dias eu tava pensando, eu queria ver esses caras hoje, o que eles estão comentando. Você pegou a época do impeachment da Dilma, no dia que, para a noite, o tiraram. Ah, isso daí eu não vou comentar, né? Se morreu ou não morreu, essas coisas. O que você espera da Bolsa em 2025? Mais assimetria? Então, a assimetria vai estar ligada aos resultados. Se os resultados não piorarem, assim, eu espero, porque, como eu falei, essa inflação de liquidez, entendeu? Eu já aceitei que ela vai ser uma inflação de liquidez, entendeu? Que vai ficar esse cenário assim. Então, como eu falei, faça esse exercício, coloca a sua carteira num preço ali da onde a ação já teve, entendeu? Põe até uns 15% abaixo, né? A Vamos teve 15, coloca a Vamos a 12. Não precisa pôr a 15, entendeu? O Banco do Brasil teve a 30, coloca a 27, entendeu? E vai pondo assim, e põe a sua carteira nesse valor ali, você vai ver. Claro que você coloca se você achar que a empresa continua boa, né? O William está falando, o que você acha da Kepler Weber? Acredito que é o case dela interessante para longo prazo, pensando na demanda logística que o agro possui. É uma boa empresa, eu concordo com você, mas aí é aquela pergunta que eu falei assim, ó. Será que ela é melhor do que as melhores suas, né? O negócio dela é melhor, né? Eu não acompanho a Kepler porque eu tenho raiva dela. Eu compro ela por 16 centavos e vendi por 20 centavos. Nem sei quando ela tá hoje. Deixa eu ver quando ela tá hoje. Qual que é o código dela? Q e PL, né? 3. Passando nervoso aqui. 9,55, mas deve ter desdobrado umas par de vezes. Mesmo assim, né? Vendi por 20 centavos. Eu não lembro se ela desdobrou. Vamos ver 5 anos aqui quanto ela estava. Ah, desdobrou, porque ela estava bem mais, né? Até Engie, com a queda atual, entrando na simetria. A Engie sempre teve assimetria, se você descontar a dor de crescimento, né? Ela tá com uma dor de crescimento, né? A taxa de juros mais alta acentua a dor de crescimento porque o resultado dela drena uma parte para o poder turista. As altas da bolsa são em maiores valores que as quedas da média. O recorde foi 17% em um dia, por isso não devemos sair nunca do mercado. Acho que não é essa a questão, né? Porque a alta da bolsa ela vai pegar, né? Na carteira inteira. Você pode ter merda 3, estrume 4, que ela vai subir junto com as bolsas. Entendeu? Quando o mercado ficar azulzinho, vai subir tudo. Entendeu? A questão é as carteiras que vão sobreviver até lá. Certo? Aí é essa que é a questão. Né? Você vê, por exemplo, né? Tem um amigo meu que ficou essas 2 semanas ganhando R$ 200 com Bitcoin. Comprava e um monte de moedinha, né? Comprava R$ 200 que colocava, vendia, ganhava R$ 200, vendia, daí entrava depois de uma hora, não aguentava, né? Porque vicia, né? Que nem cocaína. Daí hoje você faz tudo no celular ainda. Daí entrava, ganhava mais R$ 300, ia mais 150, mais 400, ia dormir, fazia posição, daí acordava 3 horas da manhã. E eu não tô nem aumentando, eu tô diminuindo até isso daí. Foi bem pior que isso. E não foi um amigo só, não, porque daí. Todo mundo começou a fazer, né? Daí ganharam lá, ficaram 2 semanas dando risada. Nesses 2 dias que devolveram tudo e mais um pouco, né? Porque se o Bitcoin despencou, imagina as outras moedas que eles estavam, né? Tem uma que eles compravam por R$3, é, chegava a R$3,20, eles vendiam. Chegava no R$3, comprava R$3,20. Hoje ela caiu de R$2, né? Dá uma de quanto eles perderam. Então, é, daí tem essa turma que pula da bolsa para fazer é, vitórias pírricas, né? Eu já contei a história do Rei Pírrico para vocês aqui. Né? É, então, é, e começam a ganhar R$100, R$200. Sabe aquelas coisas que tem no YouTube? É, entre aqui, que eu vou ensinar você a ganhar R$100 por dia, R$200 por dia, tá entendendo? É, na maioria das vezes vai dar certo, porque você vai ganhar, você vai focar R$100, né? Você aguenta a flutuação, né? É pouco valor. Mas daí você vai entusiasmar, vai pôr um dinheiro grande. Na hora que você colocar o dinheiro grande, você perde uma porrada. Nesses tempos de crise e quedas, como ter coragem de aportar? Se sua carteira for boa, daí você tem coragem. Os FIIs, você acha que ainda caem mais com o aumento da Selic? Normalmente é um drive para cair mais, né? Mas eu não... Pergunta lá pro Fernando. Qual a previsão de chato com o Henrique da Elbor? É, eles estão, mudou o diretor lá, esse cara, o diretor lá, eu já vi que não sei se ele vai fazer, não. Mas eu tenho bom relacionamento com o pessoal da RI lá, eu conversei com ele esses dias aqui. Não tem nada assim. Eles fizeram um Elbor Day lá, né? Só a Elbor tem, venderam uma porrada, venderam 150 milhões no final de semana. É, então, não vejo nada assim, né? Claro que se a Zetec está R$11, né? É, a Elbor estava R$1,30, sabe? Ano passado, ela pagou 20 centavos dividendo, certo? É, e o resultado desse ano está melhor do que o do ano passado, né? É, não estou falando, pode ser que não dê nada, pode ser que ela fale assim, ah, estamos num momento muito difícil, tá, não vamos pagar dividendo, pode ser. Né? Mas se ela der o mesmo payout do ano que vem, né, daqui a pouco vai dar 20% de e continuar o resultado no quarto trimestre, óbvio, né? Não gosto de concessionárias, as ações que ganharemos da Vamos, foi bem precificada, quero pular fora, mas quero saber se foram bem precificadas. É, veja bem, se você fez, como eu falei, ela dá 50 milhões de lucro, acho, 70, não chega a 100, certo? É só se fazer a conta. Só que tem o seguinte também, né? É... Ela foi feita cisão na época que tá ruim o agro, né? Mas é como modelo de negócio, eu também não gosto. Eu adorei que saiu, que a Vamos é, foi, é, saiu fora. Como está a Recôncavo? Dividendos gigantesco, vejo uma simetria intensa, fico até com... Mas aí, Breno, você tá confundindo muitas coisas, sabe? Preço com coisa e tal. A simetria tá presente nas empresas boas, tá entendendo? E a gente olha aqui no... As empresas, a maioria delas estão boas, né? É, então ela vai criando simetria, tá vendo? Mas isso não é a empresa, é o mercado que tá fazendo isso, tá entendendo? E você fica fazendo coisa específica, tá entendendo? Daí você fica chovendo molhado, sabe? Não adianta você ficar pontuando uma coisa que o mercado inteiro tá assim, das empresas boas, né? Tem muitas ações, sempre pensa em diminuir o risco. Não ganhar mais. Tem 35 ações, mas só 20 delas, 70%. Aí, Breno, como eu falei, aí é, cada um escolhe o montão que quer ter, né? Fala, Rince. Acho que em algum momento o mercado vira ou caminharemos para ir para a inflação. Isso daí, é, só Deus vai falar, né? Eu não tenho bola de cristal. E você sente mais... Seria mais segura, ações do Banco do Brasil ou Tesouro IPCA? É, Juliano, uma coisa é laranja e tomate, né? Você tem o que você achar que deve ter, que faz parte do seu perfil, né? Você compra um Tesouro IPCA, certo? Você colocou lá 1 milhão, tá entendendo? É, ano passado. Você deve ter lá uns 850 mil esse ano aqui, certo? Você despencou, né? Você colocou lá na curva de juros, lá no Deus Me Livre, né? 2050, né? Então,
É, e você não tinha esse perfil de investidor de risco. Você colocou lá que você não entende curva de juros, né? Que é o que a maioria das pessoas fazem, né? Então, o Tesouro IPCA para você foi muito ruim, certo? O cara que comprou banco, um cara comprou o Banco do Brasil e ele tem perfil de ações, para ele tá tranquilo. Tá entendendo? Aí é alguma coisa que casa o ativo com o seu perfil. É que nem um cara comprou o Tesouro IPCA, pôs 1 milhão, 2050, ele entende curva de juros. Tá entendendo? E vai carregar isso até 2050, ele tá tranquilo também, mesmo tendo 850 mil em dinheiro. Então é o perfil conhecimento. Fala um pouco da Zetec aí. Zetec, como toda construtora, ela precisa de liquidez, né? A construtora é um ramo, né? Na bolsa que vem muito capital estrangeiro, né? Tem muito capital estrangeiro na bolsa, né? Então a liquidez atrapalha, né? Tiraram aí um dinheiro do Brasil esse tempo aqui. Taxa de juros atrapalha também a percepção, né? Por enquanto os resultados não estão atrapalhando. Porque tem assim, né? Tem um outro lado. Tem sempre um lado assim que a turma no momento de crise, digamos assim, a negada só olha os dados ruins, né? Potencializa, né? Não é época de euforia, a turma só potencializa os dados bons, né? Tem uma taxa de juros alta, né? Essa percepção assim de proteção, né? Proteção, né? Então, quem for num instante de uma construtora e a prestação caber no bolso vai comprar, porque ele vai se proteger, né? Então, tem essa situação, eleva também a demanda, né? E como essa inflação é de liquidez, certo? A turma não está com medo de perder o emprego. Entendeu? A turma não está com medo de quebrar no negócio. Tá entendendo? Eu não estou sentindo isso. Tá entendendo? É uma crise diferente. Certo? Se a pessoa não tiver essa percepção, né? Quando que atrapalha mais as vendas? É quando a pessoa tem medo de perder o emprego. Tá, medo que o negócio dela vá mal, né? A turma não tem tanto esse medo, né? Porque justamente tem dinheiro na praça, né? Então, o que que atrapalha as vendas? Não é o principal fator que atrapalha normalmente numa crise, né? Que é o medo, né? O que atrapalha as vendas é a prestação não cabe no bolso, né? Então, fala assim, ah, a geladeira pode diminuir. Sim, se o cara for lá na Casas Bahia e a geladeira passar de uma prestação de 300 para 400, e essa prestação de 400 não começa a fechar na conta do cara, daí sim vai atrapalhar. Mas se essa prestação de 400 fechar na conta do cara, o cara vai comprar, entendeu? O brasileiro adora pagar juros, entendeu? Então é assim que funciona. Carro, né? Eu tenho um amigo meu que o pai dele morreu, né? E vendeu o apartamento do pai dele, né? E eu não tô mentindo, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, mas não é nem. Eu não tô nem exagerando, eu tô diminuindo. E hoje assina virtual no cartório, né? Então ele tava assinando virtual no cartório. Então o cara assinou e caiu o dinheiro na conta dele. E não deu meia hora, ele tava na concessionária comprando um carro. Tá entendendo? E gastou tudo, tudo. Comprou dois carros, comprou tudo. Não sobrou 1.000 reais para ele, não sobrou. Tá entendendo? Então você vê, por quê? Porque o cara não tá com medo de perder o emprego. Tá entendendo? E ele trabalha no Uber, não trabalha nem emprego. Tá entendendo? Ele tem, porque o motorista do Uber ficou o dia inteiro hoje andando. Tá entendendo? Lucro subindo, a cotação caindo. Justamente, enquanto tiver assim, a carteira Rock Balboa não aguenta, né? E vai gerar um valor para vocês. Bem, acho que deu 1 hora já, né? Então, Feliz Natal para todo mundo. Semana que vem a gente faz o sexto de Ano Novo, tá bom? Tudo de bom para vocês. Feliz Natal, mandem meu presente. Tá? Se não souber o que comprar, pode mandar o Pix mesmo. O Breno pode vir almoçar aqui, né? Esses dias aqui. Vou ficar sozinho aqui no Natal mesmo. Eu não vou pra Itália esse ano.